en algunos casos. O problema de que a maioria, Jezebel Queiroz dice, o problema de que a maioria dos médicos están comprometidos con laboratorios farmacéuticos y ahí surgen varias patologías que propiamente ni existen. Ah, no sé, depende que se entiende por comprometido también, sí. ¿No? No sé si comprometido es o tema, es o termo, digo, ¿no? Mas, en fin. Estela dice, Daniel, para pacientes que tienen apertamento dos dentes y bruxismo, hay estudios para uso de
cannabidiol
con éxito. Ah, bruxismo. Yo aperto aquí también.
Yo tengo también eso cuando fico ansiosa.
Eso es una cosa. Pero sí. No sé, debe ser muy alto el índice de personas que.
Con certeza, yo acho que es la cosa más común que tem, né?
Dormen con a.
Com a mandíbula tensionada.
Mandíbula tensionada, isso. Sim. Samuel disse que é automedicação, sim. Aspirina é automedicação. Me mandou, não vou falar mais nada, Samuel. Então. Existe países que nem aspirina vendem sem prescrição médica.
Olha só.
Aqui, então. Eu me lembro da Alemanha. Você lembra que a gente foi a entrar a uma farmácia na Alemanha para pegar um espaladrapo porque você tinha ferido o pé?
Nossa,
não lembra?
Foi específico. Mas aí o que aconteceu na farmácia?
Era na praça, na Adenauer Platz, em Bonn, e você tinha machucado o pé. Então eu decidi entrar numa farmácia, uma, porque não havia farmácias, aí havia uma, tinha uma farmácia, e para explicar, em alemão, que eu precisava um espaladrapo, porque minha filha tinha machucado a parte de trás do calcanhar.
Sim.
Aí a senhora me entendeu com muita paciência e me deu um esparadrapinho, uma coisinha, um creminho e não me cobrou nada.
Ah, é?
É. E foi, não, vai embora, está tudo bem. Mas era um lugar assim onde era uma. A farmácia não era assim, tipo a rede farmacêutica
não.
Que tem aqui.
Não era. Era uma boa farmácia, porque tinha muita coisa.
Sim. Mas
nada era de remédio.
Eu acho que deve ser o único país que tem tanta farmácia por metro quadrado.
O Brasil
quadrado.
Mas é o país que mais tem farmácia, se não me engano.
Que uma coisa curiosa, hein? Será que o fato de termos mais farmácias faz com que tenhamos uma população mais saudável?
Não, eu chutaria o contrário, né?
Não.
Eu chutaria uma galera mais doente mesmo. Como chama as pessoas que ficam achando que estão doentes? Mas não estão doentes?
Estela Marcelo disse, avalie as dores provocadas pela fibromialgia. Como não tomar medicamento? E o pior problema é que tem fibromialgia que nem com bomba de morfina.
Uhum.
Nada.
Não sei o que é isso.
É terrível. É dor crônica. É uma dor crônica.
Uhum.
Daniel, querido, concordo com você na automedicação. Leve, diz ela. É, cada um sabe a dor no próprio calo, quando o sapato aperta. É, eu não gosto. Quando eu como... Agora, por exemplo, essa comida é fantástica, mas quando eu como queijo, como pão... macarrão, que eu adoro, eu tenho uma dor de estômago, que aí eu tenho que dormir ou tomar alguma coisa para a dor, porque não consigo nem trabalhar depois disso. Então é complicado. Mas aí que também, o que eu vou fazer? Vou chegar lá no centro médico e dizer, comi um prato de macarrão.
Não vai, mas às vezes respeitar o seu corpo e o tempo dele, né? Quando você tem que fazer coisas, come comida saudável que não te deixa mal, e no fim de semana come um pratão de macarrão e depois fica deitado no sofá. Às vezes ler o seu corpo e respeitar também vai.
É uma grande. Boa... Bruno Dias disse que o grande problema. A Jezebel disse que é comprometido porque o grande laboratório financia seus congressos. É. Eu fui um monte de congresso de filosofia, nenhum foi financiado por nenhum laboratório. Bruno Dias disse, o grande problema do Brasil é que numa classe média, ao invés de se aliar aos pobres, faz uma aliança com a elite e vira capataz do capital, servindo como verdugo dos pobres na humilhação. Teresinha disse hipocondríaco. A hipocondria era uma coisa muito estudada no século XVIII. As pessoas morriam por causa da hipocondria.
Ah,
é a pessoa que começa a achar que está doente, adoece e acaba morrendo. Eu já falei isso em vários lugares. Immanuel Kant dizia que para evitar isso havia que ler a Crítica da Razão Pura e fazer exercícios de matemática que tiravam a pessoa da melancolia e da hipocondria.
Exercícios de matemática
e Crítica da Razão Pura.
Realmente, fazer matemática é uma coisa bem bem satisfatória às vezes.
O que que te satisfaz?
Comer
te satisfaz?
Comer e dormir.
Comer e dormir é bom.
Assistir televisão? Sim, esse é o meu remédio.
Comer, dormir, assistir televisão?
Sim.
Água de mar, cachoeira.
Ver o pôr do sol na praia, ficar na praia assistindo o mar. O que me satisfaz é ver.
Ver. O voyeurismo, a pulsão escopofílica.
Sim.
Ficar vendo.
Vendo. Janelas de casas?
Janelas. Como o filme de Hitchcock, Janela Indiscreta.
Sim.
Onde o sujeito está vendo tudo o que está acontecendo.
Sim. E você?
O que me...
O que se satisfaz?
Então, é uma forma de ver, mas é a leitura. Olhar um livro, ir lendo e ir sendo de algum modo absorvido pela leitura, querendo ver o que que tem na frase seguinte, o que tem na linha seguinte, o que tem na página depois.
Uhum.
E andar, isso é uma coisa que me causa uma certa satisfação. Esperar ver o que que, como é que vai rolar, né? Não necessariamente esperar um... Isso eu aprendi com você, assistindo filmes. Você me ensinou que o filme tem uma história, tem uma virada, e depois tem outra virada e aí termina.
Uhum.
Não? Agora eu já espero as viradas, agora já não me pega por surpresa isso.
Sim.
Mas, por exemplo, eu gosto do tipo de literatura de Gabriel García Márquez, por exemplo.
Uhum.
Onde você, no título, já sabe o que vai acontecer no final.
Uhum.
A triste e incrível história de Cândida Erêndira e sua avó desalmada. Pronto, já sabe. É a história de uma guria que é um... Mas você quer saber.
Sim, como que acontece?
Como é que crônica de uma morte anunciada. Já está, vai morrer. Está escrito aí que vai morrer.
É, mas é para ver como que vai acontecer.
Isso, assim. Mas você fica colado com a crônica.
Uhum.
E aí, agora? Como é que vai? Como assim morrer?
É, mas isso é uma boa estratégia, porque aí, como você sabe que vai morrer, você espera que morra a qualquer momento, né? Aí...
Mas você quer saber de que forma vai acontecer isso, né? O que, que tem aí? Então, é um ver, mas é um ver na leitura. Isso é uma coisa que me... A leitura da Crítica da Razão Pura me intriga. Eu leio a Crítica da Razão Pura e sempre encontro uma coisa que não tinha visto antes.
Quantas vezes você já leu esse livro?
Várias dezenas. Mais de 30 anos lendo.
Sim.
Várias dezenas. Mas é como ler a Torá ou a Bíblia. Você vai lendo e vai descobrindo...
Vai descobrindo novas coisas.
Vai descobrindo outras coisas.
Sim.
Jorge Luis Borges, um escritor argentino, dizia que a vida de um ser humano durava como para ler um livro. No máximo dois. Disse, se você lia mais de dois livros, é porque, bom, você estava lendo, assim, mas a vida de uma pessoa só conseguia ler um livro, no máximo dois livros, bem lidos, digamos. Uh-huh. Né? Não mais do que isso.
Interessante.
Uh-huh. No entanto, tem isso que me isso é uma coisa que me irrita. As propagandas do Instagram, que te disse, você lê três livros por mês, eu vou te ensinar um método onde você vai ler 48 livros por mês. Como, que graça tem você ler tantos livros em um mês?
Sim.
Por que você leria tudo isso em um mês? Qual seria a graça de ler? A graça é ler.
Não deu nem para absorver o livro anterior e você já está lendo outro.
E
né?
Já está lendo outro e bem outro. E faz leitura transversal e vai puxando uma. Não faz o menor sentido.
Sim.
Aí vê, isso me parece que já isso é alcoolismo. Não é leitura. Né?
Sim.
A leitura é quando você pega, faz, aprecia. Aliás, esse suco que está aqui é suco de acerola. Colhida da árvore da porta de casa. Inclusive eu não coé totalmente o como chama o suco para poder apreciar o sabor da fruta mesmo. Está muito bom esse suco de acerola. Essa acerola de casa está dando muchísima acerola muy rápido y es un pez pequeño. Yo recomiendo a todos cultiva en casa, mismo que tengan un apartamento, pegar una lata. Si usted no tiene cómo comprar un vaso, pegar una lata, ¿sí? Grande y cultivar un pez de acerola.
Es muy grande para producir un apartamento.
No, da para tener un canto, en un canto, en un monoambiente da para tener un pez de acerola ya.
E dá o ano inteiro, né?
E dá bastante. E aí você tem um bom suco. Com bastante vitamina C.
É isso. Acho que a gente pode tentar descobrir o que tem lá fora agora, né?
Lá fora onde? Vamos terminar de comer. A ver. Lilian da Corso disse a dor do sintoma. O que pensam, nem sei se cabe a pergunta, aqui a pergunta. A dor sintoma. A dor sintoma. A dor como sintoma. Não sei se às vezes é sintoma ou às vezes é masoquismo. Amém. A indústria farmacêutica é a fonte para ter bastantes farmácias no Brasil. Ah, aqui tem uma leitura que estão sugerindo, que é Helena Ferrante. Você já leu Helena Ferrante?
Não.
Todo mundo está falando de Helena Ferrante. A tetralogia napolitana. Daniel, esqueceu o amor nos tempos de cólera? Claro, não esqueci. O coronel não tem. Não, coronel não, general, não tem quem escreva. A história do náufrago também. Uh-huh. Os contos de Mamá Grande. Não, tem uma. Fantástico. Fantástica comparação com o alcoolismo. Abordando hoje está uma...
Adorando
hoje. Eu já estou sem óculos aqui. Teresinha disse que está adorando hoje. Está um mexidão de assuntos. Porque hoje é um almoço peculiar. E aqui pouco temos que continuar trabalhando.
Por favor.
E bom. E espero que assistam no canal...
Na
Rádio Cultura AM 930 de Curitiba, que vai começar a passar. e é no, na plataforma espiques.com.br, que eu acho que vão ser incluídos lá os episódios de Aqui em Casa, na plataforma www.espiques.com.br. É isso
então.
Vamos lavar os pratos agora. Até a próxima.
Até.